As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Ministro da Educação, João Costa, inaugurou esta quarta-feira em Abrantes a Escola Básica Maria de Lourdes Pinta Silgo, acompanhado pela Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e pela Presidente da CCDR do Centro, Isabel Damasceno. João Costa visitou demoradamente as instalações da escola, que foi alvo de obras de requalificação profundas. O edifício do antigo Colégio de Nossa Senhora de Fátima conta com salas de jardim de infância, salas de aulas para o primeiro ciclo, um refeitório, uma sala polivalente e um centro de recursos num investimento que ultrapassa os 3 milhões de euros. Depois da visita às instalações, antes de ir à cerimónia solene, todos os alunos da escola Maria de Lourdes Pinta Silgo brindaram os convidados com uma canção a que seguiram as intervenções propriamente ditas. Manuel Jorge Valamatos, o Presidente da Câmara de Abrantes, sublinhou na ocasião a importância de preservar o Colégio de Nossa Senhora de Fátima e o seu legado histórico, colocando-o em condições para que aquele que é o seu objetivo, o de promover o ensino, possa ter continuidade.
Um legado histórico que tínhamos a obrigação de defender e preservar, concretizado pelo município através da compra deste edifício, numa decisão assente na estratégia municipal de proteção do nosso património, realizada através de um grande projeto que teve sempre como prioridade a manutenção da traça original deste edifício. E eu quero aqui fazer uma pausa, fazer uma abordagem muito específica à atual Ministra da Agricultura e Alimentação, que na altura era a Presidente de Câmara, e seja dito à verdade, que é assim que os homens e as mulheres devem também encarar o futuro e ensinar estas crianças, é dentro da justiça que fazer aqui esta menção honrosa à Presidente Câmara na altura, que olhou para este edifício, para a sua história, que o pensou, que ajudou a projetar, e é por isso que estamos aqui, e eu acho que é merecido esta distinção. O projeto é igualmente importante em termos de regeneração urbana, solicitando a manutenção desta escola no coração do centro histórico, reforçando a nossa tradição educativa. Além disso, dá oportunidade às novas gerações de aprenderem e crescerem num espaço histórico, com todos os elementos de modernidade e de conforto que proporcionam um ambiente de aprendizagem seguro, estimulante e de qualidade.
Destaque também para as palavras de Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura e Alimentação, lembrou o processo da aquisição do Colégio de Nossa Senhora de Fátima à Congregação das Irmãs Doroteias, quando era ainda Presidente do Município de Abrantes.
Nós tivemos um projeto e um novo centro escolar no Barro Vermelho feito em preparação para a assinatura de contrato. E houve um dia de manhã que me lembrei de pedir à Irmã Santos Costa, a quem quero deixar aqui um abraço muito, muito sentido, e de perguntar qual era o futuro do Colégio de Fátima. Estávamos no final do ano 2015 e a irmã disse-me: olha, vamos fechar no final do ano letivo, 2016. E eu perguntei-lhe: o que é que vão fazer ao colégio, irmã? E ela disse: não sei. Eu perguntei: e a Câmara pode comprar? E ela disse: vou falar com a Amado Superior. E nessa semana, a Amado Superior veio fechar um negócio connosco. Começámos, comprámos este espaço e começámos a trabalhar para a construção deste espaço. E quero fazer uma referência que é muito justa, nomeadamente à Comissão de Coordenação, na altura ainda presidida pela agora minha colega Ana Abunhosa, a quem eu disse: ser presidente, não quero fazer o centro escolar, não tenho tempo para o financiar neste ciclo de programação, mas queria o vosso compromisso para o financiarmos a seguir. Pede embora a prioridade, já não fosse o primeiro ciclo e o pré-escolar para a requalificação das escolas. E cá está a Dra. Isabel, o Dr. Luís Felipe, a fazer jus a um compromisso que assumimos e hoje, aqui connosco, a podermos inaugurar esta escola.
Em encerrar, o Ministro da Educação, João Costa, agradeceu às crianças pela visita e deixou o seu reconhecimento a toda a comunidade escolar e ao trabalho desenvolvido pelo Diretor do Agrupamento, Jorge Costa, que está em final de mandato.
Queria também deixar aqui uma palavra de grande agradecimento a toda esta comunidade da escola, ao Professor Jorge Costa, também dando aqui os parabéns, sabendo que está em final de mandato, pelo muito trabalho que fez neste agrupamento, por todas as vidas que transformou. Agradecer-lhe em nome do Ministério da Educação toda a obra que deixa aqui em Abrantes. toda a felicidade que construiu, toda a sua visão no projeto deste agrupamento e aproveitar para desejar à nova diretora as maiores felicidades. Já lhe disse que eu espero uma vida fácil, mas também ninguém é como eu, também ninguém depois me gostou lá a cabeça a dizer agora vai ser ministro ou vai ser diretora. Fazemos isto por serviço e por amor à educação e, portanto, a ambos, a um deixar um agradecimento muito conhecido e a outro desejar os votos de um feliz Natal.
Rádio L, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento vai avançar para a construção de 64 apartamentos na rua Joaquim Estrela, Triaga e das Galveias, num total de 8 blocos habitacionais a custos controlados. Esta medida refira-se, insere-se na estratégia local de habitação. Estão em causa imóveis de tipologia T2 e T3, destinados a realojar igual número de famílias do bairro Frederico Ulrich, que vivem em condições indignas de grave carência habitacional e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada, refere uma nota de esclarecimento da autarquia que aponta para um financiamento na ordem dos 9 milhões de euros com financiamento comunitário a fundo perdido a 100%. O projeto de execução foi aprovado em recente reunião extraordinária do Executivo, com 3 votos a favor dos eleitos do PS, 3 abstenções dos eleitos do PSD e 1 voto contra do vereador independente. Luís Furinho, precisamente, justificou esta sua posição por discordar deste tipo de modelo de habitação social, que, no seu entender, aumenta os guetos, onde impera a venda de droga, criminalidade e falta de respeito pela lei.
Eu quero lembrar que, apesar de alguns vereadores dizerem que vão ser parte da solução, eles vão ser parte do problema, porque esse tipo de habitação social para o entroncamento apenas vai aumentar os guetos e vai aumentar os bairros sociais, lembrando os nossos amigos brasileiros, vai aumentar as favelas. E todos nós sabemos que nesse tipo de bairros impera a venda da droga, a criminalidade de todo o género, a falta de educação, a falta de respeito pela lei. Portanto, poder dizer à população que estamos aqui para participar na solução, não, nós estamos a participar no problema. Portanto, eu sou contra este tipo de bairros sociais, sou contra este tipo de moldes, existem outras soluções que com certeza deviam ter sido discutidas a seu tempo. A própria Câmara Municipal e o erário público têm muitos imóveis que podiam ser reestruturados, reparados e utilizados para estes fins. Os nossos bairros sociais já existentes sofrem de fiscalização, uma fiscalização justa e apertada. Com certeza que muitas daquelas pessoas que lá estão não têm o direito legal de lá estar, nem legítimo, e aí sim poderíamos pôr lá outras pessoas que verdadeiramente precisam. Sofre de falta de fiscalização e de obras de restauro daqueles imóveis, e o que vamos fazer, vamos criar vários focos de problemas para a cidade que vão durar nas próximas décadas, acreditando que estes bairros podem durar até 100 anos. Portanto, nós iremos ser o executivo que trouxe para a cidade mais 3 guetos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar esteve de visita à freguesia de Casais e Alviobeira numa ação que teve como principal objetivo reforçar o trabalho político de proximidade, aprofundar o conhecimento das características, potencialidades e desafios de cada freguesia, explorar o território e compreender as necessidades e expectativas da população, refere uma nota de imprensa enviada para a redação da ERTE. A comitiva passou no local onde será construído o futuro lar da Venda Nova, junto ao Centro de Dia, seguida de passagem pela variante de Casais Estrada do Pilão, um projeto há largos anos à espera de apoio municipal para se tornar uma realidade, lamenta o mesmo comunicado. Houve registro para uma reunião com o Presidente da Junta, João Luís Alves, que apresentou investimentos e preocupações com o futuro da freguesia. Tempo também para uma visita à zona industrial do Pintado e ao Centro de Saúde em Alviobeira, infraestruturas e equipamentos com capacidade de crescimento e de contribuírem significativamente para o desenvolvimento do território e a qualidade de vida dos habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre desta sexta-feira a domingo, 14 de maio, a Operação Peregrinação Segura 2023. O Santuário de Fátima constitui nesta altura do ano um ponto de encontro anual de dezenas de milhares de peregrinos e visitantes, especialmente em períodos de comemorações religiosas, como é o caso dos dias 12 e 13 de maio, sendo um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo. Tendo em consideração esse facto, a Guarda Nacional Republicana implementa um dispositivo especial de segurança, intensificando as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima para garantir a segurança e tranquilidade pública do evento e assegurar segurança rodoviária e fluidez do trânsito, com o objetivo também de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos, prevenindo também ao mesmo tempo a atividade criminal através do reforço do policiamento no santuário e nas zonas envolventes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mordomo da Festa dos Tabuleiros, Mário Formiga, fez no último sábado para a ERTS um ponto de situação sobre os preparativos da Festa dos Tabuleiros. Os pormenores com o António Feliciano.
Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, pediu aos tomarenses para que acreditem no seu trabalho e ainda no empenho da Comissão Central para que o evento maior nabantino de 2023 seja um sucesso. Em declarações à ERTS, por ocasião do recente Congresso da Sopa de Tomar, Mário Formiga fez um ponto de situação em torno dos preparativos da festa, confirmando a presença de 618 tabuleiros, assim como a ornamentação de 33 ruas, confessando-se ansioso e nervoso, mas com uma missão para concretizar perante a responsabilidade que os tomarenses lhe conferiram.
Não, está a correr bem, os preparativos estão a correr bem. Já tivemos três saídas de coroas que, na minha opinião, correram muito bem. Temos agora para a semana, dia 14 de maio, exatamente. Temos 14 de maio a quarta. As pessoas estão a aderir fantásticas. Os tomarenses estão um orgulho grande para mim. É uma responsabilidade, eu sei que eu não estou habituado a estas coisas, mas fico satisfeito pela adesão de todos os tomarenses em relação à festa. A festa é uma festa de união e de partilha. E não se esqueçam que é isso que temos que passar. Portanto, a festa do Conselho é a nossa festa grande e é essa festa que temos depois de transmitir para fora, para quem nos visita também.
Aquelas mini polémicas que aconteceram, não desvalorizas ou não tem qualquer interesse?
São polémicas, apenas. As decisões estão tomadas. Isto é uma festa do Conselho, é o que eu digo, mais uma vez, a festa do Conselho, e pá, temos de deixar essas coisas, essas intrigazinhas de lado. Tanto eu como a minha comissão estamos a trabalhar já há meses e meses e meses, arduamente, todos os dias, para que a festa seja um sucesso. Portanto, é isso que me preocupa neste momento, é isso que me move neste momento.
Tens feedback em relação aos hotéis? Já está tudo escutado, não está?
A informação que eu tenho é que aqui em Tomar está tudo escutado, aqui nos arredores. Eu recebo, não sei, por semana recebo centenas de telefonemas de... Eu não, mas os meus colegas, de estadias e tal. Mas a informação que eu tenho é que está tudo esgotado. Isto de 1 a 10, eu acho que todos os caminhos vão dar a Tomar. 1 a 10 de julho, está bem?
E mensagem é que tu, nesta altura, o que é que te vai na alma, o que é que te vai no coração?
Neste momento? Muita coisa. Não consigo descrever, ansiedade, nervosismo, responsabilidade, isto tudo somado. Agora eu tenho uma missão com os tomarenses, que me elegeram no dia 10 de abril de 2022, eu tenho o meu caminho, é esse caminho que eu tracei. Só peço às pessoas, só peço aos tomarenses que acreditem em mim, que acreditem na minha comissão, que nós faremos o melhor das nossas habilidades para aquela que seja a maior festa, é sempre a maior festa, sempre.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Bloco de Partos e Urgência da Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Distrital de Santarém voltam a fechar portas a partir das 9 da manhã desta sexta-feira, sendo que a normalidade será reposta apenas na segunda-feira, dia 15. Está em causa, recorde-se, o cumprimento da deliberação da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Desta forma, aqueles serviços não receberão ambulâncias e nem utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. As utentes que necessitem de assistência médica deverão deslocar-se ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Reitera-se a importância de, antes de recurso a qualquer unidade de saúde, contactar previamente o SNS 24, através do 808-24-24-24, e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, 11 de maio, a Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo vai reunir em reunião extraordinária, sendo que, dentre os pontos em análise, haverá registro para a votação de moção que exige a abolição das portagens na A23 e na A13, documento apresentado pela Coligação Democrática Unitária, precisamente por Júlia Amorim, antiga Presidente da Câmara de Constância. Refira-se que a sessão terá lugar na sede da Comunidade Intermunicipal em Tomar, a partir das 21 horas. Para além da questão relacionada com as portagens, nota ainda para a apresentação e informação dos pressupostos para a criação de uma unidade local de saúde no Médio Tejo, pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar e pela direção do ASES Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão a decorrer as inscrições para o Jardim de Infância e Primeiro Ciclo do Ensino Básico da Pedreira. Cláudia José, Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Pedreira, falou à ERT deste processo, que é aberto genericamente às crianças do concelho, mas que tem também apoio da Junta de Freguesia em termos do custo da inscrição.
Neste momento estão a acontecer as inscrições para o JI Primeiro Ciclo. As pessoas que são ali da freguesia, agradecíamos que inscrevessem as crianças na nossa escolinha, que é uma escolinha, um meio familiar, tem descontos com participados pela Junta de Freguesia, as refeições são todas feitas na escola, e é um ambiente muito familiar, muito união.
Neste caso, um estabelecimento que tem capacidade para quantas crianças?
Neste momento temos 38, mas dá para bem mais.
Que tipo de oferta é que tem em concreto?
Nós temos o serviço da ATL das 7h30 com serviço de almoço até às 19h30. As refeições são feitas todas na escolinha, pelas nossas funcionárias. É tudo comida caseira, pronto, que é uma mais-valia com certas escolas. E estamos sempre a tentar fazer ainda melhor do que o que temos feito.
Estas inscrições têm custos?
Agora a inscrição não. Depois, se usufruir do ATL e das refeições, tem um valor. Quem for para a escola a primeira vez, a Junta de Freguesia participa com 25% da mensalidade. Quem for morar para a freguesia, a Junta de Freguesia participa com 50%.
Estamos a falar de atividades da ATL. O que é que são essas atividades?
É atividades de tempos livres. Quando acaba a escolinha, os meninos ficam no ATL com os funcionários até às 19h30.
Fazer o quê em concreto?
Onde podem fazer os trabalhos de casa aos meninos do primeiro ciclo e depois temos atividades, várias atividades, fazem pinturas, por vezes vamos passear pela aldeia, pronto, tentar ali sempre no meio da aldeia, tentar que os meninos interajam. Vamos muitas vezes ao lar da Pedreira, para as crianças também lidarem um bocadinho com os idosos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população a alertar para o perigo de incêndio rural, de acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para os próximos dias tempo quente e seco, destacando-se temperaturas máximas entre os 25 e os 32 graus, assim como baixos valores de umidade relativa, com agravamento progressivo e fraca recuperação noturna. Atenção ainda para a intensificação do vento. Perante este quadro atmosférico, há, então, lugar para o aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, assim como o aumento da dificuldade das ações de supressão. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, é proibido fazer queimada extensiva sem autorização, assim como não pode fazer queima de amontoados sem comunicação prévia. Nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo, é proibido utilizar fogo para a confecção de alimentos em todo o espaço rural, assim como não poderá ser usado as motos roçadoras, corta-matos e destroçadores.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo de jardins. Sim, é verdade, existe o turismo de jardins que, na atualidade, tem angariado o interesse de muitas pessoas. Isso acontece a partir do momento em que os espaços que designamos na área do turismo, espaços de consumo turístico, são cada vez mais apreciados pelas suas particularidades. E, de facto, se refletirmos um pouco sobre o turismo de jardins, podemos verificar que a importância dos jardins sempre foi muito para além da sua simples função utilitária. Desde sempre tiveram um caráter lúdico e recreativo. E temos alguns exemplos que remontam aos jardins egípcios, aos jardins da Pérsia, aos jardins da Antiguidade Clássica, com ênfase, claro, nos romanos, também aos jardins fechados medievais, dos castelos, etc. Portanto, sempre houve um enorme interesse por estes espaços ajardinados. E por isso existiram e existem na atualidade vários roteiros de jardins nacionais e internacionais que já se encontram disponíveis até online no domínio do turismo de jardins. Os visitantes e turistas que se deslocam com esta motivação própria para visitar jardins, fazem-nos por razões, ou melhor dito, por motivações, tais como apreciar determinadas plantas e a diversidade de árvores e arbustos, pelo interesse do design dos próprios jardins e também pelas técnicas utilizadas na construção dos mesmos, ainda para observar os recursos patrimoniais associados aos jardins, por exemplo, os grandes painéis azulejados, contemplar os cenários e todo o ambiente proporcionado pelo jardim. Pode dizer-se que, em termos geográficos, e falando em concentração de um maior número de jardins, destacam-se, por exemplo, a região de Lisboa, especificamente Sintra, o Norte e também a Madeira. Estas regiões, de facto, apresentam um elevado potencial para se desenvolverem como destinos turísticos de jardins. Portanto, fica aqui este tema sobre turismo de jardins, para que numa próxima viagem ou deslocação se possa visitar algum jardim e aprendermos com todas as particularidades que emanam, porque de facto é uma forma de complementar a nossa experiência ou a experiência de qualquer turista num determinado destino turístico e cultural.
E fechamos assim, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.